plenamente, totalmente de acordo com o parecer. Só o posso estar. Regime das forças de segurança é matéria de reserva absoluta de competência da Assembleia da República. Não há nada mais lapidar que não subscreva que não essa leitura do artigo 184, a linha U da Constituição. Há, todavia, aqui alguns pequenos problemas. Primeiro, o SEF não é uma força de segurança, é um serviço de segurança. Em segundo lugar, a natureza do seu pessoal tem características distintas daqueles que são, que se aplicam aos militares da GNR ou aos agentes da Polícia de Segurança Pública. E, por isso, um estatuto tal que tem diferenças como, citando apenas só algumas, significa sujeição ao regime geral de trabalho em funções públicas e não a códigos específicos. Direito à greve, que não existe nem na GNR, nem na Polícia de Segurança Pública. Regime específico de exercício de relação com a tutela. Natureza jurídica do seu pessoal. E por isso eu não vi, para além das referências a múltiplas alterações orgânicas do SEF, feitas por decreto-lei, que aqui foram referidas, não vi também nenhuma exaltação do grupo parlamentar proponente desta audição, quando, por exemplo, o Governo, em 2019, aprovou a nova lei orgânica da Polícia Judiciária. Nem vi nenhuma, por decreto-lei, nem vi nenhuma referência àquilo que são as alterações a outros, até a outros órgãos de polícia criminal igualmente feitas por decreto-lei. O que está aqui em causa é extremamente claro. É estabelecer uma estrutura administrativa que interfira naquilo que é a determinação da política de asilo, naquilo que é a relação com aqueles que em Portugal acolhem refugiados, aquela que é a determinação de forma humanista das condições de acesso ao direito de residência. Mas a partir daí, migrante não é suspeito, é um cidadão de pleno direito que deve ter os seus processos administrativos tratados como todos nós pelo Instituto de Registro Notariado, pela Segurança Social, pela entidade administrativa competente. É para isso que queremos criar uma direção-geral que nestas áreas corresponda a esta visão que temos para, de um país que acha que os migrantes devem ter direitos, os migrantes são fundamentais para um país que tem uma crise demográfica e que precisa de cidadãos estrangeiros, mais qualificados uns, menos outros, bem acolhidos para trabalhar com direitos. E é por isso também que, em matéria de segurança, não sei onde é que foi vista esta tamanha surpresa. Vimos quem controla, para não ir mais longe, porque o tempo não é todo, bastará aqui ir aqui ao lado, quem controla fronteiras terrestres quando estiveram fechadas foi a Polícia Nacional, quem esteve em Ceuta, por exemplo, agora no controlo de fronteira marítima e em questões migratórias, foi a Guardia Civil, que é já hoje, aliás, o parceiro da GNR no CIVIC e nas suas funções de guarda costeira e no relacionamento com a Guarda Costeira Europeia. É já hoje a GNR que salva centenas de vidas todos os anos nas ilhas gregas, no quadro da sua função de guarda costeira. Estive lá com os militares da GNR que salvam refugiados e imigrantes dos riscos do Mar Egeu. É já a Polícia de Segurança Pública que está nos aeroportos na responsabilidade pela segurança aeroportuária. É já a Polícia Judiciária que hoje tem as competências em matéria de investigação dos crimes de tráfico de seres humanos e de auxílio à imigração ilegal. É neste quadro que estamos a falar de funções essenciais de segurança interna. E é por isso, para este debate, que estaremos aqui sem qualquer acrimónia para discutir plenamente todas as soluções no plano político, no plano jurídico, no quadro daquilo que são as competências próprias do Governo para executar o seu programa e aquilo que é a responsabilidade parlamentar, designadamente num quadro de apreciação parlamentar, se e certamente essa figura, esse direito legítimo e constitucional for exercido. Mas estamos aqui também, queria dizer-lhes, com todo o reconhecimento que fiz, aliás, aqui, quanto em tempos difíceis, trabalhadores do CEF estiveram nas fronteiras terrestres quando foram repostas. Trabalhadores do CEF contribuíram para esta medida de regularização extraordinária de migrantes. Trabalhadores do CEF conceberam a plataforma que permitiu a cerca de 100 mil pessoas a renovação automática da sua autorização de residência, quase 15 mil estudantes estrangeiros que, sem precisar de ir a um serviço público que estaria fechado em tempo de pandemia, viram renovada a sua autorização de residência, que é absolutamente inaceitável e irresponsável a greve que, a partir da próxima segunda-feira, está anunciada por um dos sindicatos do CEF. Essa greve é um grave atentado à segurança nacional. É inadmissível num quadro de uma situação de calamidade em que cabe ao CEF também verificar as condições de segurança sanitária, designadamente se os passageiros que chegam a Portugal têm ou não realizado os seus testes Covid. É algo que atenta também quanto à expectativa de recuperação da economia nacional. E, em último lugar, seria uma gravíssima situação que atentaria contra a nossa responsabilidade, país que tem a presidência neste semestre, de fiscalizar as fronteiras externas da União Europeia. E é por isso que o Conselho de Ministros hoje decidiu proceder à requisição civil dos trabalhadores da área de inspeção e fiscalização do CEF que exercem funções nos aeroportos, aliás, já solicitada quer pelo Governo Regional da Madeira, quer pela Generalidade de Autarcas de Áreas Turísticas, mas fundamentalmente com uma preocupação de segurança nacional, com uma preocupação de salvaguarda daquilo que são as obrigações do Estado português que devem ser exercidas e que justificam, aliás, esta medida, justifica que estamos no caminho certo, que esta reforma que queremos fazer resulta do programa de governo e quer na sua dimensão policial, quer na sua dimensão de acompanhamento da situação dos migrantes, é hoje ainda mais necessária do que quando há ano e meio foi apresentado aos portugueses, é hoje ainda mais necessária do que quando há 6 meses foi anunciada pelo governo.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem 4 pedidos de esclarecimento do PS, do PCP, do CDS e do PAN. Não sei como pretende responder. Pode ser gestual o sinal? 2-2. Então, o primeiro pedido de esclarecimento da senhora deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, queria sublinhar a importância da presença do Sr. Ministro neste debate, uma presença que se fez de esclarecimentos e de enquadramentos em relação à reestruturação e reforma do CEF, mas uma presença que também foi muito importante para o balanço que nos trouxe de opções de segurança e de política de segurança interna que têm, no fundo, aperfeiçoado e consolidado a posição de Portugal no mundo. Portugal como o 3º país mais pacífico do mundo e mais seguro do mundo, Portugal que é o 6º melhor em recolocação de refugiados, Portugal que é o 4º melhor no acolhimento de crianças e menores não acompanhados, e Portugal, que foi o primeiro país, aliás, a aprovar o seu Plano Nacional para implementar o Pacto Global de Migrações Seguras. E, portanto, um percurso que se tem feito de boas opções e de um país que projeta de forma clara uma filosofia de paz, de defesa dos direitos humanos e dignidade da pessoa humana. E é esse estatuto de país seguro e de país mais pacífico do mundo, Sr. Ministro, que é também fonte de competitividade territorial, que temos que valorizar e salvaguardar, uma vez que dessa categoria e dessa catalogação de país seguro trazemos dados e impactos muito positivos no turismo, na componente económica e na componente também comercial. E a reestruturação do CEF, senhoras e senhores deputados, é mais um passo relevante nesse caminho, com uma renovada ambição de humanização da relação dos serviços com os imigrantes, de modernização administrativa num quadro de política de segurança interna que quer, acima de tudo, garantir melhores respostas, abordagens especializadas, aperfeiçoando as funções policiais em organismos já existentes e uma reforma que ficou clara, que se quer sempre ancorada no respeito pelos direitos humanos e pela dignidade humana. É uma reforma programada, que faz parte do programa de governo, não é, Sr. Deputado Telmo Correira, uma reação ou uma ação a um evento, é algo que estava pensado, previsto, planeado desde a primeira hora e que prevê a clara separação entre as funções policiais e administrativas do CEF. Traduz também uma opção política planeada e necessária, que vai permitir uma melhor atuação do Estado português no âmbito da política de imigração, porque o apoio aos imigrantes, o apoio aos refugiados, será uma das maiores funções e dará grande centralidade ao novo Serviço de Estrangeiros e Asilo, que comporta a palavra asilo agora na sua denominação, e não é por acaso, porque traduz um percurso de consolidação na defesa e na proteção internacional dos refugiados. Ficou, aliás, claro neste debate que, enquanto a direita se preocupa com a forma e se perde em ataques sueses, e se multiplica em ataques políticos, mas, caros deputados, Telmo Correia, caros deputados, Carlos Peixoto, esses ataques não nos conduzem a um lugar nenhum. E esta bancada está focada em chegar ao lugar que importa. E qual é o lugar que importa? O lugar que importa é sempre o da defesa daqueles que sofrem perseguições, que fogem de conflitos armados, de violações sistemáticas aos direitos humanos e que buscam simplesmente uma vida digna e com direitos. E este, senhoras e senhores deputados, será sempre o nosso foco, o foco do qual não abdicaremos. Porque não podemos ignorar que temos 80 milhões de deslocados e refugiados no mundo e que cerca desses 30 milhões são crianças e adolescentes. Não podemos ignorar que entre 2014 e 2020 perderam a vida mais de 2.300 crianças no Mediterrâneo. Gostava de ter ouvido falar também desses assuntos. É preciso abordagens globais à migração e ao sistema de asilo, no respeito pelo direito internacional e pela Convenção dos Direitos da Criança. Por isso, apresentámos hoje mesmo, senhoras e senhores deputados, um projeto de resolução sobre a proteção dos direitos humanos e a política externa da União Europeia em matéria de migração, que acompanha a resolução do Parlamento Europeu de 19 de maio e que, pela sua relevância, tem impacto nas nossas políticas de migração nacionais. Neste projeto, recomendamos, aliás, ao Governo que responda aos apelos do Parlamento Europeu no domínio da defesa dos direitos humanos, nas readmissões seguras e na ratificação universal da Convenção de Genebra de 1951. E estamos certos que o Governo seguirá esta recomendação, aliás, à luz daquilo que é a nossa matriz. Senhor Ministro, pergunto-lhe se concorda ou não que é preciso criar canais seguros para uma imigração regular como a única via de combate, e será a única via de combate eficaz ao combate de tráfico de seres humanos, em particular de mulheres e crianças, e também de redes de exploração de imigrantes. E se temos ou não temos o dever de garantir a todos condições de trabalho dignas e níveis de integração que sejam compatíveis com a dignidade que a Convenção dos Direitos Humanos e a Convenção Europeia nos inspira e nos molda. E por último, que ganhos comporta esta reforma de reestruturação do CEF na área do direito de asilo, a qual tem assumido uma dimensão externa crescente, passa o papel de Portugal, que tem vindo a assumir e a ocupar na discussão da política europeia em matéria de asilo. E também esta reforma, Sr. Ministro, reforça a dimensão das obrigações internacionais de direitos humanos ao nível das fronteiras externas da União Europeia, até porque o novo regulamento do Frontex não ignora essa dimensão dos direitos humanos, até a vem fortalecer. Na vida política temos que agir e temos que ser aquilo que importa. E os portugueses sabem que o Governo Socialista e que este grupo parlamentar se importa sempre com os que sonham com palavras de paz que nunca foram ditas e com os que falam em silêncio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra...